Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre suas relações com o Budismo, de Rudolf Steiner. São 10 conferências proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Livia Landsberg, publicado pela Editora Antroposófica em 1996. Esta é a 10ª e última palestra desse ciclo. 26 de setembro de 1909. O Evangelho da Boa Vontade. Hoje, deveremos ocupar-nos em conduzir, segundo evidências que, com o auxílio do Evangelho de Lucas, obtivemos da pesquisa espiritual, os diversos conhecimentos adquiridos nos últimos dias, a seu ápice geral, ao ápice que denominamos o mistério do Gólgota. Ontem tentamos descrever, de maneira incisiva, o que realmente sucedeu no momento da evolução humana em que o Cristo caminhou, por 3 anos, pela Terra. E nas conferências precedentes, tentamos caracterizar com isso como isso pôde acontecer pela confluência das correntes espirituais que observamos. É justamente o autor do Evangelho de Lucas quem nos caracteriza, de maneira maravilhosa, toda a missão do Cristo Jesus na Terra. Basta que nos seja possível ver seu relato à luz dos conhecimentos auridos da crônica do Akasha. Ora, alguém poderia perguntar por que razão, já que a corrente espiritual budista se entrelaça tão organicamente aos ensinamentos cristão, não aparecem neste alusões às grandes leis do karma, àquela compensação que acontece no decorrer das encarnações do homem. Contudo, seria um mal-entendido se alguém quisesse acreditar que o conhecimento a ser obtido da lei do karma não se encontre também na revelação do Evangelho de Lucas. Ele consta ali. Basta termos bem claro, se é que desejamos compreender isso corretamente, que as necessidades das almas humanas são diversas em diferentes épocas e que os grandes missionários da evolução universal nem sempre têm a incumbência de trazer aos seres humanos a verdade absoluta sob forma abstrata. Ora, nem a poderiam compreender pessoas em diferentes graus de maturidade. Os grandes missionários precisam falar aos homens de maneira que estes recebam o adequado em determinada época. No que a humanidade recebeu pela intervenção do grande Buda, está contida toda a sabedoria que, em conjunto com o ensinamento da compaixão e do amor, e também com a explanação desta doutrina pela senda das 8 sabedorias, pôde conduzir a um sábio entendimento da doutrina do karma. E está escrito, abre aspas, não procureis na alma humana tudo o que conduz ao ensinamento do karma e da reencarnação, se, partindo do karma, não chegardes a esse ensinamento. Fecha aspas. Ontem foi relatado como, 3.000 anos após o nosso próprio tempo, grande parte da humanidade estará em condições de extrair de seu próprio íntimo o ensinamento da senda das 8 sabedorias. E com isto, como poderemos adicionar, hoje, também o ensinamento do karma e da reencarnação? Contudo, isto precisa suceder pouco a pouco, precisa acontecer lentamente. Pois assim como na planta, imediatamente após termos introduzido a semente na terra, não pode desenvolver-se já a flor. E sim, seguindo necessárias leis, é preciso desenvolver-se primeiramente folha após folha. Também é mister que a evolução espiritual da humanidade caminhe de grau em grau e que no tempo certo, o certo se manifeste. Quem, permeado pelas capacidades proporcionadas pela ciência espiritual, aprofunda-se atualmente em sua própria alma, depara-se com o ensinamento do karma e da reencarnação como um ensinamento muito necessário. Quem, permeado pelas capacidades proporcionadas pela ciência espiritual, aprofunda-se atualmente em sua própria alma, depara-se com o ensinamento do karma e da reencarnação como um ensinamento muito necessário. Contudo, considerem que a evolução não é inútil. Realmente, apenas em nossa época, as almas alcançaram novamente a maturidade para encontrar em si mesmas o que se denomina doutrina do karma e da reencarnação. Não teria sido bom se, já alguns séculos antes, esse ensinamento houvesse sido proclamado exotericamente, e não teria sido benigno para a evolução humana se o que hoje é conteúdo da ciência espiritual, do qual as almas humanas são ávidas e ao qual está entrelaçada a investigação dos motivos fundamentais dos evangelhos, já houvesse sido revelado abertamente à humanidade alguns séculos atrás. Pois para tanto, foi necessário que as almas humanas o desejassem ansiosamente e que desenvolvessem capacidades para compreender o ensinamento sobre karma e reencarnação. Para tanto, foi preciso que essas almas vivenciassem tudo o que cumpria vivenciar antes de atingir a maturidade adequada a receber o ensinamento de karma e reencarnação. Se nos primeiros séculos do cristianismo este houvesse sido revelado tão declaradamente como o é hoje, isto equivaleria a exigir da evolução da humanidade algo comparável a que da planta brotasse imediatamente não a folha verde, mas a flor. Assim, somente hoje a humanidade está amadurecida para absorver em sua alma o ensinamento sobre karma e reencarnação quanto a seu conteúdo espiritual. Não é, portanto, de admirar que que há séculos vem sendo entregue à humanidade por intermédio dos evangelhos, se encontre muita coisa oferecendo, por assim dizer, uma imagem bastante falsa do cristianismo. De certa maneira, o Evangelho foi dado precocemente aos homens, e só agora a humanidade está madura para desenvolver em sua alma todas as capacidades possíveis de conduzi-la a uma compreensão do real conteúdo dos Evangelhos. Era absolutamente necessário que a mensagem resultante como anunciação do Cristo Jesus levasse em consideração a situação da época e as condições das almas humanas naquela ocasião. Sendo assim, naquele tempo não se ensinava sobre reencarnação e karma de modo abstrato. Deixava-se fluir para a alma humana sentimentos por cujo intermédio as almas se tornassem paulatinamente maduras para receber ensinamento do karma e da reencarnação. Naquela ocasião, era preciso dizer algo que levasse paulatinamente à compreensão do ensinamento de karma e reencarnação, e não o ensinamento em si. Acaso era isto que dizia o Cristo Jesus e os que o cercavam? Para compreendermos este assunto, é preciso abrirmos as páginas do Evangelho de Lucas, deixando-o atuar de maneira apropriada sobre nossa alma. E se absorvermos em nossa alma os escritos desse Evangelho com a devida compreensão dessas coisas, certamente leremos como, naquela ocasião, justamente a lei do karma pôde ser anunciada aos homens. Bem-aventurados sois vós que sois pobres, pois vosso será o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que agora estáis famintos, pois vossa fome será mitigada. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, pois sorrireis. Bem-aventurados sois vós se as pessoas vos odeiam, se vos evitam e vos amaldiçoam e renegam vossos nomes como um nome mau por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e rejubilai, pois vede, vossa recompensa é grande no mundo, nos mundos espirituais. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Temos aqui o ensinamento da compensação, o qual, sem discorrer abstratamente sobre o ensino do karma e da reencarnação, contudo, está empenhado em fazer fluir para as almas a certeza de que mais conhecerá a compensação quem, num campo qualquer, permanecer faminto por algum tempo. Esses sentimentos precisavam fluir para o âmago das almas humanas. E as almas que viviam naquela ocasião, para as quais se verteu esse ensinamento da maneira descrita, só ao encarnar-se novamente, ficaram maduras para receber, sob forma de sabedoria, o ensino do karma e da reencarnação. Por isso era necessário, naquela ocasião, fluir para dentro das almas algo que deveria amadurecer nelas. Ora, havia despontado uma época completamente nova, uma época durante a qual os homens, tendo alcançado pleno amadurecimento, preparavam-se para desenvolver seu eu, sua autoconsciência. Enquanto anteriormente os homens recebiam as revelações e seus efeitos no corpo astral, no corpo etérico e no corpo físico, o eu deveria agora tornar-se plenamente consciente. Mas apenas, pouco a pouco, deveria preencher-se com as forças que tinha a receber. Somente aquele eu determinado que, naquela ocasião, caminhava sobre a terra e cujo corpo físico fora preparado para tal, trazendo em seu corpo do Jesus natânico a individualidade de Zaratustra, somente esse eu podia realizar em si o princípio universal do Cristo. Agora, os outros seres humanos devem desenvolver, passo a passo, na imitação do Cristo, o que outrora esteve presente na Terra durante 3 anos, naquela determinada personalidade. Por assim dizer, apenas o impulso, o germe, pôde o Cristo Jesus introduzir na humanidade naquela ocasião. E aos poucos, esse germe precisa crescer e desenvolver-se. Também foram tomadas providências para que sempre em épocas adequadas, dentro do processo evolutivo da Terra, pudessem aparecer homens aptos a trazer o que a humanidade estará madura para receber em tempos futuros. O ser que naquela ocasião apareceu na Terra como o Cristo precisou tomar providências para que, imediatamente após seu aparecimento, a humanidade recebesse uma anunciação adequada à sua capacidade de compreensão. E precisou também tomar precauções para que mais tarde surgissem individualidades zeladoras das almas no sentido espiritual, na medida de seu amadurecimento posterior. A maneira como o Cristo preparou os tempos posteriores ao acontecimento do Gólgota é descrita pelo autor do Evangelho de João. Ele nos demonstra como o próprio Cristo ressuscita em Lázaro a individualidade que passa a atuar depois como João, tendo dela partido o ensinamento descrito nas conferências sobre o Evangelho joanino. Contudo, o Cristo precisava também realizar preparativos para o posterior advento da individualidade que, no sentido da evolução futura, poderá oferecer objetivamente à humanidade algo para o qual os homens deveriam estar maduros mais tarde. Para tanto, porém, o Cristo deveria ressuscitar uma outra individualidade. Como isto aconteceu, nos é revelado fielmente pelo autor do Evangelho de Lucas. Ao desejar relatar o que os clarividentes, imaginativos ou inspirados sabiam dizer naquela ocasião sobre os acontecimentos na Palestina, ele indica, simultaneamente, o que um dia será ensinado por um outro, porém apenas no futuro. E para descrever-nos esse processo misterioso, o autor do Evangelho de Lucas entreteceu a seu documento uma ressurreição. Abre parênteses, Lucas 7, de 11 a 17, fecha parênteses. O que lemos a respeito da ressurreição do jovem de Naim encerra o segredo do cristianismo continuamente atuante, ao passo que na cura da filha de Jairo vemos uma outra ressurreição ocorrer de maneira a ser mencionada logo em seguida. Abre parênteses. A respeito da filha de Jairo, pude anteontem, ao menos alusivamente, esclarecer-lhes que os mistérios ligados a ela são tão profundos que o Cristo Jesus leva consigo apenas algumas pessoas aptas a presenciar o processo da cura, ordenando-lhes em seguida nada a revelar a respeito. Fecha parênteses. O primeiro foi um processo de cura, pressupondo de quem o efetuasse possuísse um conhecimento dos processos do corpo físico. O outro foi uma ressurreição, uma iniciação. A individualidade abrigada no jovem de Naim deveria passar por uma iniciação muito específica. Há diversos tipos de iniciação. Um deles consiste em que, imediatamente após o processo de iniciação, o recém-iniciado veja despertar dentro de si o reconhecimento dos mundos superiores, podendo então penetrar nos processos e leis dos mundos espirituais. Mas um outro modo de iniciação pode ocorrer de maneira que, na alma em questão, seja inicialmente introduzido apenas o germe, tendo ela de aguardar por mais uma encarnação. Então este germe brotará, e na encarnação posterior, a pessoa se tornará um iniciado no verdadeiro sentido. Este tipo de iniciação foi realizado com o jovem de Naim. Naquela ocasião, sua alma passou por uma modificação ao sobrevir o acontecimento na Palestina. Ele ainda não tinha consciência de ter se elevado aos mundos espirituais. Somente na encarnação seguinte germinaram as forças inseridas então em sua alma. Numa palestra exotérica como esta, não podem ser anunciados os nomes que tiveram importância naquela ocasião. Pode-se apenas aludir ao fato de aquela individualidade ressuscitada pelo Cristo Jesus no jovem de Naim ter despertado num grande mestre religioso, tendo assim podido surgir um novo mestre do cristianismo dotado das forças que haviam sido inseridas em sua alma. Desta maneira, o Cristo zelou para que também mais tarde pudesse surgir uma individualidade continuadora do cristianismo. E essa individualidade, ressuscitada no jovem de Naim, tem a missão de futuramente impregnar cada vez mais o cristianismo com os ensinamentos da reencarnação e do karma, unindo a ele os ensinamentos que, na época da passagem do próprio Cristo pela Terra, ainda não podiam ser revelados expressamente como ensinamentos de sabedoria, pois deviam ser introduzidos nas almas humanas apenas pelo sentimento. Também no sentido do Evangelho de Lucas, o Cristo Jesus aponta insistentemente que algo completamente novo, ou seja, a conscientização do eu, penetrou na evolução humana. Ele aponta isso. Basta sabermos ler que, anteriormente, os homens não viam o mundo espiritual fluir para o interior de seu eu autoconsciente, mas possuíam esse elemento espiritual fluindo através de seus corpos físico, etérico e astral, havendo sempre um grau de inconsciência quando, nesses tempos antigos, forças divino-espirituais fluíam para os homens. Uma modificação deveria ocorrer agora. Anteriormente, fora preciso que, por meio da corrente em que o Cristo Jesus fora diretamente colocado, os homens recebessem a lei do Sinai, capaz de falar apenas ao corpo astral humano. Essa lei fora dada ao homem de modo a atuar nele, porém não diretamente a partir das forças de seu eu. Somente na época do Cristo Jesus, essas forças se tornaram possíveis, pois somente então os homens começaram a tornar-se conscientes de seu eu. A este fato, o Cristo Jesus alude também no Evangelho de Lucas, ao dizer que, na verdade, para poderem receber um princípio totalmente novo, os homens devem alcançar a plena maturidade de suas almas. A isto ele alude ao falar de seu precursor, João Batista. Abre parênteses, Lucas capítulo 7, 18 a 35. Como o próprio Cristo via essa individualidade de João? Ele dizia que João fora destinado a caracterizar, da maneira mais pura e nobre para os homens, antes do aparecimento do próprio Cristo, o conteúdo do antigo ensino dos profetas, pura e nobremente emanado dos tempos antigos. Ele via João, por assim dizer, como o derradeiro portador a transmitir, da forma mais pura e nobre, o que pertencia a tempos antigos. A lei e os profetas se estendem até João. Ele deveria demonstrar ainda uma vez aos homens o que o antigo ensinamento e o antigo conteúdo das almas podem trazer aos seres humanos. Ora, De que maneira deveria atuar esse antigo conteúdo nos tempos que precederam a chegada do princípio crístico? Temos aqui algo que um dia será ensinamento das modernas ciências naturais, quando estas se deixarem inspirar um pouco pela ciência espiritual ou teosofia, mesmo que ainda hoje isto lhes pareça muito estranho. Preciso referir-me aqui a algo que, no entanto, só poderei mencionar ligeiramente, o qual lhes mostrará as profundezas que a ciência espiritual tem por missão iluminar, justamente no concernente às ciências naturais. Se atualmente os senhores pesquisarem no campo das ciências naturais e virem como estas, fazendo uso das restritas capacidades do pensamento humano, querem penetrar nos mistérios da existência humana, então poderão encontrar explicado que a ação conjunta das células reprodutoras masculina e feminina dá origem ao homem completo. Justamente um dos objetivos fundamentais das ciências naturais modernas é querer descrever como a ação conjunta das células reprodutoras feminina e masculina vem a existir o homem inteiro. Diligentemente, a microscopia procura verificar nas substâncias quais características seriam provenientes da célula masculina e quais da célula feminina, ficando satisfeita em acreditar poder provar que o homem se origina da ação conjunta das células masculina e feminina. Todavia, a ciência natural será espontaneamente compelida a reconhecer que apenas uma parte do ser humano é determinada pela ação conjunta das células masculina e feminina, e que para o homem moderno do atual ciclo evolutivo é fato que, via de regra, por mais que se conheçam com exatidão os elementos provenientes de uma e outra das células geratrizes, não fica o ser humano explicado em sua totalidade. Há em toda pessoa algo que não é estimulado pelo germe, representando, por assim dizer, um nascimento virgem. Algo que, oriundo de regiões bem diferentes, verte-se para dentro da germinação. Ao germe do ser humano se une algo que não deriva do pai nem da mãe, mas que, no entanto, lhe pertence, lhe é destinado, vertendo-se para dentro de seu eu e podendo ser enobrecido ao absorver o impulso do Cristo. Nasce virgem no ser humano o que, no decorrer da evolução humana, liga-se ao Cristo. E algum dia, as ciências naturais reconhecerão, com seus próprios meios, que isto se interliga com a significativa transição ocorrida na época do Cristo Jesus. Anteriormente, nada poderia haver no interior do ser humano que não tivesse penetrado através do germe. No decorrer do tempo, acontece realmente algo em favor da modificação evolutiva do eu. A partir daquela época, a humanidade se modificou, só que precisa, mediante o acolhimento do impulso do Cristo, desenvolver e dignificar, passo a passo, o que, desde aquela época, foi se acrescentando aos componentes da simples célula germinativa. Acercamo-nos, assim, de uma verdade muito sutil. E para quem conhece a moderna ciência espiritual, é estranho e interessante verificar como, já hoje, existem áreas onde o cientista literalmente tropeça no fato de algo, no ser humano, não provir da célula geratriz. Já existem pré-condições para tanto, só que o intelecto dos cientistas não está suficientemente avançado para reconhecer acertadamente o que se evidenciou em suas próprias experiências, em suas observações. Ora, no que ocorre objetivamente nas experiências, atuam muito mais fatores do que as ciências naturais modernas reconhecem. A ciência espiritual não iria muito longe se fosse entregue somente à habilidade dos cientistas. Enquanto este ou aquele pesquisa no laboratório, trabalha na clínica ou no gabinete, por detrás dele agem as forças que dirigem e guiam a humanidade, fazendo vir à superfície o que o cientista não compreende e para a qual ele serve apenas de instrumento. Portanto, está muito certo que mesmo a pesquisa objetiva seja guiada pelos mestres, isto é, pelas individualidades superiores. Só que as coisas agora apontadas passam normalmente desapercebidas. Contudo, elas virão a ser observadas quando as capacidades conscientes do cientista estiverem permeadas pelo ensinamento espiritual da antroposofia. Por ter acontecido o que agora descrevi, uma grande mudança se processou com relação às capacidades do homem desde o aparecimento do Cristo na Terra. Antes, o homem podia fazer uso apenas das capacidades provenientes das células geradoras paterna e materna, pois somente estas possuem a capacidade de plasmar-se dentro do ser humano. Quando nos encontramos entre o nascimento e a morte, desenvolvemos como capacidade aquilo que somos graças aos corpos físico, etérico e astral. Antes da época do Cristo Jesus, os instrumentos que o homem utilizava para si podiam ser preparados exclusivamente a partir do germe. Em seguida, agregou-se algo originário de nascimento virgem, não sendo absolutamente estimulado pelo germe. Naturalmente, isto poderá ser muito prejudicado se o homem se entregar unicamente à visão materialista. Entregando-se, pelo contrário, ao calor que emana do princípio crístico, ele poderá ser enobrecido e esse princípio o introduzirá num grau cada vez mais elevado em suas subsequentes encarnações. Todavia, o que foi dito agora presume compreendermos que todas as anunciações precedentes à anunciação do Cristo encerravam algo ligado às capacidades hereditárias que o homem recebia justamente com o germe. Presume também devermos ficar cônscios de que o Cristo Jesus deveria falar não às capacidades envolvidas com o germe proveniente da Terra, mas há aquelas ligadas ao germe proveniente dos mundos divinos. Todos os que se apresentaram antes do Cristo só puderam servir-se para poder falar aos homens daquelas capacidades transmitidas à sua entidade terrestre pela célula germinativa. Todos os profetas e preconizadores, por mais elevados que fossem, mesmo quando desciam das alturas, como bodhisattvas, precisavam servir-se das capacidades provenientes do germe para fazer as anunciações. Porém, o Cristo Jesus falava a algo que, dentro do homem, não passa pelo germe, mas provém do reino divino. No sentido do Evangelho de Lucas, é este fato que ele aponta ao falar aos discípulos sobre o ser de João Batista. Abre aspas. Eu vos digo, profeta maior do que João não existe entre aqueles que são nascidos de uma mulher. Fecha aspas. Isto é, aqueles que em sua natureza, da maneira como se nos apresentam, são explicados como tendo surgido pelo nascimento físico, a partir das células geratrizes masculina e feminina. Mas ele prossegue dizendo, abre aspas, a menor parte daquilo que não nasceu da mulher e que se une ao homem proveniente do reino de Deus é maior do que João. Fecha aspas. Lucas capítulo 7, versículo 28. Fecha parênteses. É muito profundo o que se oculta por trás dessas palavras. Um dia, quando estudarem a Bíblia, esclarecidos pela substância da ciência espiritual, os homens verificarão que nela estão contidas verdades fisiológicas maiores do que qualquer novidade que o defeituoso pensamento fisiológico possa trazer à luz do dia. Em palavras como a recém-mencionadas, está contido o impulso para o reconhecimento de uma das maiores verdades fisiológicas. Assim profunda é a Bíblia, quando verdadeiramente a entendemos. O que acabo de dizer-lhes, o Cristo Jesus o explica muitas vezes, por vários meios, e também de outra forma. Ele quer indicar como o que deve integrar-se no mundo por seu intermédio é algo completamente novo, algo totalmente diferente de tudo quanto anteriormente for anunciado, por ter sido transmitido com as capacidades nascidas dos reinos dos céus, as quais nós não herdamos. Ele aponta como é difícil aos homens elevar-se passo a passo à compreensão de tal ensinamento, de tal evangelho. Como as pessoas conseguirão ficar convencidas, tal qual estiveram outrora. Ao mesmo tempo, porém, ele lhes diz, abre aspas, a respeito do fato novo que adveio, da nova verdade, não podereis convencer-vos igualmente, pois o que podia servir como testemunho da forma antiga não vos poderá convencer da forma nova. A maneira e a forma relativas à antiga verdade encontram sua expressão máxima, conforme a compreensão dos homens, no modo como é simbolizado no signo de Jonas. Neste é simbolizado da maneira antiga como o homem paulatinamente se eleva à cognição e penetra nos mundos espirituais, ou, para usar a linguagem bíblica, torna-se profeta. Fecha aspas, abre parênteses, Lucas 11, 29 a 32, fecha parênteses. É esta a maneira antiga de alcançar a iniciação. Primeiramente, amadurecer a alma, preparar tudo o que possa fazer, maturá-la e em seguida ser colocado, pelo período de 3 dias e meio, num estado em que fique completamente afastado do mundo físico e também dos instrumentos através dos quais se percebe esse mundo. Por esta razão, aqueles que deveriam ser conduzidos aos mundos espirituais eram, antes, cuidadosamente preparados. Sua alma era preparada para a cognição da vida espiritual. Em seguida, eles eram afastados do mundo por 3 dias e meio, sendo para tal conduzidos a um local onde também os sentidos físicos nada podiam captar, onde seu corpo permanecia num estado similar ao da morte. E após 3 dias e meio, eram novamente despertados. Nessa ocasião, sua alma era chamada de volta ao corpo. Então, essas pessoas se encontravam capazes de recordar o que haviam recebido como visão dos mundos superiores, podendo elas mesmas proclamar os mundos espirituais. Era este o grande mistério da iniciação: o fato de a alma, longamente preparada por 3 dias e meio, ser conduzida do corpo físico a um mundo completamente diferente. Então ela permanecia isolada do mundo exterior e penetrava no mundo espiritual. Sempre houve, em meio aos povos, pessoas que podiam ser proclamadoras dos mundos espirituais. Eram as pessoas que haviam passado pelo que é mencionado na Bíblia como a permanência de Jonas no ventre da baleia. Abre parênteses. Jonas 2, 1. Fecha parênteses. Para isso, alguém era preparado, e quando aparecia diante do povo como velho iniciado, trazia o sinal próprio daqueles capazes, eles próprios, de vivenciar o mundo espiritual, o signo de Jonas. Eu vou ler essa frase novamente. Para isso, alguém era preparado, e quando aparecia diante do povo como velho iniciado, trazia o sinal próprio daqueles capazes, eles próprios, de vivenciar o mundo espiritual, o signo de Jonas. Esta era uma das formas de iniciação. Entre aspas, não há, assim dizia o Cristo Jesus, abre aspas, no conceito antigo, outro sinal que não seja o de Jonas. Fecha aspas. Lucas, capítulo 11, versículo 29. E ele se expressa ainda com maior clareza no sentido do Evangelho de Lucas. Abre aspas. Contudo, existe ainda uma herança dos tempos antigos, a possibilidade de, sem atividade própria, sem iniciação, alcançar uma clara evidência nebulosa, semiconsciente, e ser guiado aos mundos espirituais por intermédio de uma revelação vinda das alturas. Fecha aspas. Ele queria apontar o fato de que alguém, da forma mencionada, existia ainda aquele outro tipo de iniciados nos mundos superiores. Havia certas pessoas que caminhavam entre as demais, e por terem tido uma genealogia apropriada, eram capazes de receber revelações das alturas, sem se haverem submetido a uma iniciação especial, numa espécie de elevado estado de transe. E o Cristo chamou a atenção para o fato de que estas duas modalidades de transferência para o mundo espiritual eram provenientes dos tempos antigos, disse ele. Abre aspas. Volvei o olhar e lembrai-vos do rei Salomão. Fecha aspas. Nisto tencionava evidenciar uma individualidade da espécie que, sem qualquer atuação própria, apenas por intermédio de revelações das alturas, podia perscrutar o mundo espiritual. Por esta razão, também a rainha de Sabá, que vem visitar o rei Salomão, é portadora da sabedoria das alturas, é representante dos predestinados a trazer em si todas as heranças de clarevidência semiconsciente e nebulosa conforme a tiveram todas as pessoas no período atlântico. Abre parênteses, Lucas 11, 31, fecha parênteses. Existiam essas duas modalidades de iniciados. Uma modalidade representada por Salomão e pela ida figurativa da rainha de Sabá, a rainha do sul, até ele. A outra modalidade era a que resultava no signo de Jonas, isto é, na antiga iniciação, em que, em isolamento total do mundo exterior, por 3 dias e meio, percorre-se o mundo espiritual. E agora o Cristo acrescenta, abre aspas, aqui há mais do que Salomão, aqui há mais do que Jonas, fecha aspas. Lucas, capítulo 11, 31, 32, fecha parênteses. Indicando com isso que algo de novo ingressou no mundo, não se falando mais apenas aos corpos etéricos, como no caso do rei Salomão, nem tampouco interiormente aos corpos etéricos por revelações transmitidas ao corpo astral, devidamente preparado, ao corpo etérico, como no uso daqueles simbolizados pelo signo de Jonas. O Cristo quer dizer: eis uma situação em que o homem, fazendo-se maduro em seu eu, une-se ao que pertence aos reinos dos céus, porque as forças dos reinos celestes se unem à parte virgem da alma humana pertencente a esses reinos. Os homens podem destruí-la ao desviar-se do princípio do Cristo, podendo, contudo, também velar e zelar por ela caso assimilem o que emana do princípio crístico. Assim, no sentido do Evangelho de Lucas, o Cristo Jesus acrescenta em seu ensinamento o que, por aquela ocasião, veio à Terra como elemento novo. E então vemos como todas as antigas formas de anunciação do reino de Deus foram modificadas devido ao acontecimento da Palestina. Foi por essa razão que ele disse: àqueles dos quais podia presumir que, devido ao seu preparo, poderiam entendê-lo um pouco, abre aspas, em verdade, há entre vós alguns que podem ver o reino de Deus, não apenas por intermédio de revelações, como sucedeu a Salomão, ou por meio da iniciação sob o signo de Jonas. Se estes dentre vós nada alcançassem além disto, então nunca veriam o reino de Deus nesta encarnação. Antes disto, morreriam. Fecha aspas. Isto quer dizer que, antes de sua morte, eles não veriam o reino de Deus se não fossem iniciados. Entretanto, precisariam também passar por um estado semelhante à morte. Mas agora o Cristo queria mostrar a possibilidade de haver pessoas que, antes de morrer, estariam capacitadas a ver os reinos dos céus, por meio do novo elemento que ora ingressara no mundo. A princípio, os discípulos não entenderam do que se tratava. Todavia, ele queria mostrar-lhes que deveriam ser eles os que, antes de morrer de morte natural, ou experimentar aquela morte sofrida anteriormente durante a iniciação, iriam conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Trata-se da maravilhosa passagem do Evangelho de Lucas, em que o Cristo fala de uma revelação suprema, dizendo, abre aspas, em verdade vos digo, há alguns dentre estes que aqui estão, que não provarão a morte antes de ver os reinos dos céus. Fecha aspas. Abre parênteses, Lucas capítulo 9, 27. Fecha parênteses. Eles não entenderam que os que se encontravam à volta do Cristo estavam predestinados a experimentar a forte atuação daquele eu, do princípio crístico, por cujo intermédio deveriam elevar-se imediatamente aos mundos espirituais. O mundo espiritual deveria ser-lhes revelado sem o signo de Salomão e sem o signo de Jonas. Terá isso ocorrido? A estas palavras segue-se imediatamente a cena da transfiguração, durante a qual os três discípulos, Pedro, Jacó e João, são guiados para o mundo espiritual, onde lhes vem ao encontro o que nos mundos espirituais representa Moisés e Elias, e também a própria essência espiritual que habita no Cristo Jesus. Abre parênteses, Lucas 9, 28 a 36, fecha parênteses. Por um momento, eles olham para dentro do mundo espiritual a fim de receber a prova de que, mesmo sem o signo de Salomão ou de Jonas, alcança-se a visão dos mundos espirituais. Todavia, ao mesmo tempo, se mostra que eles ainda são principiantes. Adormecem logo após serem impelidos para fora de seus corpos físicos e etéricos pela violência do ocorrido. É por este motivo que o Cristo os encontra adormecidos. Este acontecimento deveria demonstrar qual é o terceiro modo de penetração nos mundos espirituais, além daquele efetuado sob o signo de Salomão e sob o sinal de Jonas. Disto sabia justamente quem fosse capaz de interpretar os sinais temporais para aquela época, isto é, que o eu precisava evoluir, necessitando agora ser inspirado diretamente, e que as forças divinas precisavam atuar diretamente no eu. Contudo, a par disso, deveria ser demonstrado como os homens daquela época, mesmo em se tratando de representantes do tipo mais elevado, não estavam capacitados a acolher em si o impulso do Cristo. Um início nesse sentido deveria ser dado pela transfiguração. Ao mesmo tempo, porém, deveria ser demonstrado que, por enquanto, os discípulos não estavam capacitados a acolher, por completo, o princípio do Cristo. Por esta razão, lhes falham as forças logo em seguida, ao quererem aplicar o princípio crístico e curar um homem possuído de um mau espírito, eles não o conseguem. O Cristo demonstra que eles se encontram ainda apenas no início, dizendo, abre aspas, eu permanecerei convosco ainda por muito tempo, até que vossas forças possam fluir também para dentro dos outros homens. Fecha aspas. Lucas, capítulo 9, versículo 41. Então, ele cura aquele que os discípulos não puderam curar. Mas em seguida diz mais uma vez, chamando a atenção para tudo quanto de mistério se oculta por detrás disso, abre aspas. Agora é chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Isto é, a hora em que o que os seres humanos deverão desenvolver a partir mesmo de si mesmos durante a missão terrena, pouco a pouco deve fluir para dentro dos homens. em que o eu humano deve ser entregue ao homem, devendo ser reconhecido em seu mais elevado aspecto, no Cristo. Ponham estas palavras em seus ouvidos. É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderão essa expressão, e esta lhes ficou oculta. Lucas capítulo 9, versículos 44 e 45. Ora, quantas pessoas até hoje compreenderam estas palavras? Contudo, cada vez mais pessoas passarão a compreender que naquela ocasião deveria o eu, o Filho do Homem, ser entregue aos homens. O que pode ser acrescentado à guisa de explicação para a época, o Cristo o acrescenta. Diz ele, abre aspas, da maneira como hoje em dia se apresenta diante de nós, o homem é um produto das antigas forças que atuavam quando nele ainda não haviam interferido os seres luciféricos. Em seguida vieram as forças luciféricas e impeliram o homem à descida. Tudo isto se infiltrou nas capacidades que hoje são parte inerente do homem. Em tudo o que provém do germe se imiscuiu o que, na consciência humana, arrastou-o para um nível inferior. Fecha aspas. O homem é um ser dual. Todavia, o que ele desenvolveu como consciência até o presente está totalmente permeado pelo precedente, pelas forças luciféricas. Somente o âmbito onde atua o inconsciente no homem é o que, como um derradeiro resto da evolução através de Saturno, do Sol e da Lua, quando não existiam ainda forças luciféricas, flui hoje em dia para dentro dele como sua parte virgem. Porém, esta parte não pode unir-se ao homem sem o que ele pode desenvolver dentro de si por intermédio do princípio crístico. O homem, tal qual se nos depara presentemente, a princípio, é um resultado da hereditariedade, uma confluência do que advém do embrião. Crescendo assim, desde o princípio, ele é uma dualidade, porém já permeada por forças luciféricas. Mas, enquanto o homem ainda não for transiluminado pela autoconsciência, enquanto ainda não souber distinguir claramente entre bem e mal a partir de seu próprio eu, ele ainda nos evidenciará, através do véu do porvir, sua natureza anterior, original. Apenas o que é infantil no homem, do presente, traz ainda um derradeiro resto da entidade em que consistia o ser humano antes de ter sucumbido à influência dos seres luciféricos. Por esta razão, agora o homem se nos apresenta com uma parte infantil e uma parte adulta. A parte adulta é aquela permeada pelas forças luciféricas, porém fazendo prevalecer sua influência desde o início da germinação. As forças luciféricas também já permeiam a criança, de modo que na vida comum não pode aparecer o que já fora introduzido no homem anteriormente à influência luciférica. É isto o que a força do Cristo precisa despertar novamente. A força do Cristo precisa ligar-se às melhores forças da natureza virginal existentes no homem. ela não deve unir-se às capacidades que o homem danificou, ao que é oriundo da sabedoria nascida do intelecto, mas precisa ligar-se ao que, proveniente dos tempos antigos, permaneceu na natureza infantil. Esta é a parte melhor. Ela precisa regenerá-la e, a partir daí, fecundar a outra parte. Abre aspas. Mas, no meio deles, lançou-se um pensamento sobre qual deles seria o maior. Isto é, qual deles seria o mais apropriado para receber o princípio crístico. Abre aspas. Mas, como Jesus soubesse dos pensamentos que lhes iam pelo coração, tomou uma criança e colocou-a junto de si, dizendo, abre aspas, quem receber esta criança em meu nome, fecha aspas, isto é, quem em nome do Cristo se unir ao que restou dos tempos pré-luciféricos, continua aspas, receberá a mim, e quem receber a mim, receberá o que me enviou, fecha aspas. Lucas 9, versículos 46, 48. Isto é, aquele aqui com A maiúsculo, aquele que enviou esta parte do ser humano à Terra. Aqui tem os senhores enfatizado o grande significado daquilo que permaneceu infantil no homem e que deve ser cuidado e protegido dentro da natureza humana. Pode-se dizer o seguinte, abre aspas, o homem que se encontra diante de mim traz realmente boas predisposições, fecha aspas. Pode-se dedicar todos os esforços para desenvolver essas predisposições, assim como o homem também faz grandes progressos na vida. Da maneira como se age hoje em dia, não se respeitará o que existe nas profundezas do ser humano. Contudo, dever-se-ia zelar pelo que de infantil restou no homem, pois é por um processo indireto, fazendo uso desses resquícios infantis, é que, mediante capacidades crísticas, deverão ser aquecidas as outras capacidades. Devemos tornar inteligente o infantil, para que, a partir desse ponto, as outras capacidades também se tornem novamente inteligentes. Cada qual traz em si a natureza infantil nesse sentido, e esta, se estiver ativa, será também receptiva à ligação com o princípio crístico. Contudo, por mais elevadas que sejam, as forças que atuam sozinhas no ser humano sob influência luciférica só farão hoje renegar e escarnecer do que vive na Terra como força do Cristo, conforme o próprio Cristo previu. É assim que, justamente no sentido do Evangelho de Lucas, é colocado com nitidez diante da alma o sentido da nova anunciação. Quando alguém que trouxesse na fronte o sinal de Jonas, um velho iniciado, caminhava por entre o povo, era reconhecido como alguém que tinha a fazer revelações dos mundos espirituais. Todavia, somente os que haviam sido instruídos a esse respeito sabiam como deveria manifestar-se tal pessoa. É necessário um preparo específico para se compreender o signo de Jonas. Um novo preparo deveria, porém, ser acrescentado, mais do que o signo de Salomão e mais do que o signo de Jonas, para fazer surgir um novo modo de compreensão, uma nova maneira de amadurecer a alma. A princípio, os contemporâneos do Cristo Jesus só conseguiram entender o modo antigo, e uma das maneiras mais conhecidas pela maioria ainda era aquela trazida por João Batista. Mas que agora o Cristo Jesus trouxesse algo completamente novo, estando à procura de almas que em nada correspondessem à imagem anteriormente feita de tais pessoas, isto era, para toda a gente, algo completamente estranho. Havia-se presumido que ele se sentaria junto aos que praticavam a antiga maneira e lhes anunciaria seu ensinamento. Por esta razão, não se podia entender que ele se sentasse junto aos que eram vistos como pecadores. Porém, ele lhes disse, abre aspas, se eu anunciasse da antiga maneira o que, como algo muito novo, tenho para dar à humanidade, e se não viesse também uma forma totalmente nova substituir a antiga, eu estaria fazendo tal qual colocar um remendo novo num traje velho, ou como se colocasse vinho novo em velhos odres. Porém, isto que agora deve ser dado à humanidade, sendo mais do que o sinal de Salomão ou o sinal de Jonas, precisa ser vertido em novos odres, em novas formas. E precisais esforçar-vos por entender também de uma nova forma a nova anunciação. Fecha aspas. Abre parênteses, Lucas capítulo 5, versículos 36 e 37. Fecha parênteses. Os que deveriam compreender precisavam chegar à compreensão por intermédio da poderosa força do eu, não por intermédio do que haviam aprendido, mas do que lhes havia fluído da entidade espiritual do Cristo. Para tanto, não haviam, porém, sido escolhidos os que estavam preparados no sentido do antigo ensinamento, mas aqueles que haviam passado por encarnações e mais encarnações, e apesar disto, mostravam-se pessoas simples e capazes de compreensão pela força da fé que fluíra para eles. Também por esta razão, era preciso presenciarem um sinal que ocorresse à frente de todos. O que ocorrera por centenas e milhares de anos nos tempos dos mistérios, como a passagem pela morte mística, devia suceder agora no grande palco da história universal. Tudo o que ocorria em segredo nos grandes templos da iniciação aparecia agora abertamente e colocava-se como um acontecimento único no Gólgota. Manifestava-se aos homens, de maneira intensa, o que só se manifestara aos iniciados durante os 3 dias e meio que durava a antiga iniciação. Assim, aquele que conhecia os fatos precisava descrever o acontecimento do Gólgota como o que realmente fora, como a antiga iniciação transformada em história e transferida para o plano exterior da história universal. Eis o que sucedeu no Gólgota. O que anteriormente, aos poucos, os poucos iniciados haviam presenciado nos templos de iniciação, um estado letárgico semelhante à morte por 3 dias e meio, conferindo-lhes a certeza de que o espiritual venceria sempre o físico e o anímico espiritual do homem pertencia a um mundo suprassensível. Isto deveria agora ocorrer diante de todos os olhos. Uma iniciação levada até o plano exterior da história universal. O acontecimento do Gólgota. Assim, esta iniciação não ocorreu apenas para os que estavam presentes na ocasião, mas para toda a humanidade. E o que extravasou da morte na cruz flui, a partir deste momento, para a humanidade toda. Uma torrente de vida espiritual flui para toda a humanidade das gotas de sangue que, no Gólgota, escorreram das chagas do Cristo Jesus. Pois era sob forma de força que deveria integrar-se na humanidade o que fluíra de outros preconizadores sob forma de sabedoria. É esta a grande diferença existente entre o acontecimento do Gólgota e o ensinamento dos outros fundadores religiosos. É necessária uma compreensão mais profunda do que a existente hoje para se entender ao certo o que ocorreu no Gólgota naquela ocasião. O elemento ao qual foi agregado fisicamente o eu humano, ao ter início a evolução terrestre, é o sangue. O sangue é a expressão exterior do eu humano. Os homens teriam fortificado cada vez mais seu eu e, sem o aparecimento do Cristo, teriam penetrado numa evolução do egoísmo. Eles foram preservados disto pelo acontecimento do Gólgota. O que deveria fluir? Aquilo que constitui o elemento substancial excedente do eu, o sangue. O que teve início quando, no Monte das Oliveiras, as gotas de suor escorreram do Salvador como gotas de sangue, deveria ter sua continuidade no fluir do sangue das chagas do Cristo Jesus no Gólgota. O que fluiu como sangue naquela ocasião é o símbolo do que precisava ser sacrificado como excedente do egoísmo na natureza humana. É por este motivo que precisamos penetrar mais profundamente no significado espiritual do sacrifício no Gólgota. O acontecimento do Gólgota não é suscetível de ser interpretado pelo químico, enquanto pessoa dotada apenas de visão intelectual exterior. Se alguém tivesse analisado quimicamente o sangue que flui no Gólgota, teria encontrado os mesmos elementos encontráveis no sangue de outras pessoas quaisquer. No entanto, quem analisar esse sangue com os meios oferecidos pela pesquisa oculta, verificará que se trata na realidade de um sangue diferente. Trata-se do sangue excedente da humanidade, que levaria a humanidade a sucumbir pelo egoísmo, caso o amor infinito não tivesse advindo, fazendo esse sangue fluir. O amor infinito está adicionado ao sangue que jorrou no Gólgota, e o ocultista encontra esse amor ilimitado permeando por completo esse sangue. E já que o autor do Evangelho de Lucas queria descrever especialmente como o amor infinito veio à Terra através do Cristo e como este amor precisa, pouco a pouco, erradicar o egoísmo, ele se atém a esse papel. Cada um dos evangelistas descreve o que é impelido a descrever de acordo com seu papel específico. Se pudéssemos iluminar ainda mais profundamente essas correlações, descobriríamos que todas as contradições que a pesquisa materialista porventura pudesse encontrar desapareceriam, assim como desapareceram as contradições a respeito dos anos preliminares de Jesus de Nazaré, ao entendermos os fatos reais desse relato sobre a juventude. Cada um dos evangelistas descreve o que, de acordo com seu ponto de vista, mais de perto lhe falou. Por isso Lucas descreve o que seus informantes, os videntes por si mesmos e servidores do verbo, verbo com V maiúsculo, puderam perceber segundo seu preparo específico. Os outros evangelistas percebem outras coisas. O autor do Evangelho de Lucas observa o que vem a ser o amor transbordante, um amor que perdoa mesmo ao lhe suceder o que de mais terrível é feito no mundo físico, de modo que muito justamente ressoam ainda da cruz do Gólgota as palavras que constituem a expressão desse ideal de amor. Perdão, mesmo quando se é aviltado da pior maneira possível. Abre aspas. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Fecha aspas. Abre parênteses, Lucas 23, versículo 34. Fecha parênteses. Ele roga por perdão. Ele que na cruz, no Gólgota, consuma o ilimitado a partir de seu amor infinito pelos que o crucificaram. Mais uma vez, este é o evangelho do poder da fé. Deveria ser reafirmado o fato de existir na natureza humana algo que pode emanar dela, bastando estar presente para poder arrancar o homem do mundo materialista, por mais que esteja atado a ele. Imaginemos uma pessoa que, devido aos mais diversos delitos, esteja firmemente entrelaçada ao mundo material, de modo que o tribunal do mundo físico execute a punição. Imaginemos, porém, que ela tenha salvaguardado o que a força da fé pode fazer germinar nela. Então ela se diferenciará de uma outra que não consiga fazer brotar isto dentro de si, tal como um dos ladrões se diferenciou do outro. Um deles não tem a fé. Nele se consumou a punição. Já o outro possui essa fé como uma tênue luz lançando-se dentro do mundo espiritual e por isso não perde o contato com o Espírito. Por esse motivo, deve ser-lhe dito, abre aspas, sabemos que estás ligado ao mundo espiritual. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fecha aspas. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Assim ressoam também no Evangelho de Lucas, provenientes da cruz e acompanhando a verdade do amor, as verdades da fé e da esperança. Ainda deve ser realizado, a partir do domínio da alma, algo que o autor do Evangelho de Lucas quer descrever especialmente. Ao ser permeado pelo amor que flui da cruz no Gólgota, o homem pode vislumbrar o futuro e dizer, abre aspas, a evolução na Terra precisa decorrer de maneira que gradativamente o Espírito existente em mim modele de outra forma toda a existência física terrestre. Fecha aspas. O que existiu antes da influência luciférica, o princípio do Pai, a ele devolveremos pouco a pouco o espírito que recebemos. Mas deixemos que nosso espírito seja completamente permeado pelo impulso do Cristo, e nossas mãos exprimirão o que vive em nossas almas como imagem clara e nítida. Assim como nossas mãos não foram criadas por nós, mas pelo princípio do Pai, assim também serão perpassados pelo princípio do Cristo. E ao passarem os homens por encarnações e mais encarnações, o espiritual, que emana do mistério do Gólgota para o princípio do Pai, fluirá gradativamente para tudo o que os homens executam por intermédio de seus corpos físicos. E assim o mundo exterior será permeado pelo impulso do Cristo. Os homens viverão de modo a acompanhar a serenidade que soou da cruz no Gólgota, conduzindo-a à maior esperança para o futuro, ao ideal que diz, abre aspas, eu deixo que em mim brote a fé. Deixo que em mim brote o amor. Assim viverão em mim fé e amor. E então eu saberei que, estando suficientemente fortes, ambos irão permear todas as coisas exteriores. Então saberei também que o princípio do Pai em mim será impregnado por eles. Fecha aspas. A esperança do futuro da humanidade se juntará à fé e ao amor, e os homens compreenderão que devem adquirir para o futuro a serenidade expressa no seguinte, abre aspas, se eu tiver fé, se tiver amor, poderei entregar-me à esperança de que a porção do Cristo Jesus existente em mim pouco a pouco passará ao exterior. Fecha aspas. Então os homens entenderão as palavras que, como ideal muito elevado, soam do alto da cruz. Abre aspas. Pai, em tuas mãos coloco o meu espírito. Fecha aspas. Lucas 23, versículo 46. Assim repercutem palavras do amor. Assim repercutem palavras da fé e da esperança do alto da cruz, no Evangelho, onde é descrito como na alma de Jesus de Nazaré confluíram correntes espirituais anteriormente separadas. O que outrora entrara na humanidade como sabedoria flui para dentro dela como força da alma, como o elevado ideal do Cristo. E é tarefa da alma humana entender cada vez melhor o que nos é revelado por um documento como o Evangelho de Lucas, para que se tornem cada vez mais vivos na alma os sons profundamente penetrantes das três palavras que ressoam do alto da cruz. Quando, com as capacidades que desenvolverem em si, por intermédio das verdades espirituais oferecidas pela ciência espiritual, os homens tiverem sensibilidade suficiente para já não lhes parecer uma mensagem sem vida, o que flui do alto da cruz, e sim uma palavra viva, dirão então, abre aspas, Começamos a compreender, ser uma palavra viva, o que se encontra num documento religioso como este escrito por Lucas. Fecha aspas. Assim, a ciência espiritual precisa revelar, pouco a pouco, o que jaz oculto nos documentos religiosos. Com esta série de conferências, procuramos sondar o mais possível profundo sentido do Evangelho de Lucas. Naturalmente, também em relação a este Evangelho, um ciclo de conferências não é suficiente para revelar tudo. Por conseguinte, os senhores compreenderão que muito ficou sem esclarecer. Isso sem aludir especialmente ao fato de, num documento de conteúdo universal como este, muita coisa ter de ficar inexplicada. Mas se os senhores se puserem a trilhar o caminho que ficou indicado por tal ciclo de conferências, penetrarão cada vez mais profundamente nestas verdades, passando em suas almas por um crescente processo maturador, a fim de receber palavras tão vivas, ocultas nas palavras exteriores. A ciência espiritual, ou teosofia, não é um ensinamento novo. É um instrumento para a compreensão do que, por ora, é dado à humanidade. Desta forma, a ciência espiritual nos serve de instrumento para compreendermos os documentos religiosos da revelação cristã. Se os senhores entenderem a ciência espiritual nesse sentido, não mais dirão, abre aspas, aqui está uma teosofia cristã, lá está outra teosofia, fecha aspas. Existe apenas uma única teosofia ou ciência espiritual, apenas um único instrumento para a anunciação da verdade, verdade com V maiúsculo. E nós fazemos uso dele para trazer à luz os tesouros da vida espiritual da humanidade. É sempre a mesma ciência espiritual que usamos para esclarecer, ora o Bhagavad Gita, ora o Evangelho de Lucas. Eis a grandeza da corrente científico-espiritual: poder adentrar qualquer tesouro oferecido à humanidade, no âmbito espiritual. Todavia, nós a compreenderíamos erradamente se quiséssemos fechar-nos a qualquer uma das revelações que foram dadas à humanidade. Tomem, neste sentido, a revelação do Evangelho de Lucas e entendam como este é permeado completamente pela inspiração do amor. Então fluirá para a sua alma o que os senhores reconhecerão no Evangelho de Lucas com crescente facilidade, graças à ciência espiritual. E isto poderá contribuir não somente para se atentar aos mistérios em redor, revelados pelos fundamentos espirituais da existência. Dessa compreensão da ciência espiritual, apta a aprofundar-se também no Evangelho de Lucas, lhes fluirá o que expressam as incisivas palavras fundamentais. Abre aspas. E paz nas almas dos homens em quem reside boa vontade. Fecha aspas. Ora, mais do que qualquer outro documento, justamente o Evangelho de Lucas, quando o entendemos verdadeiramente, é o apropriado para verter na alma humana aquele grande amor caloroso mediante o qual a paz vive na terra. Essa é a mais bela das imagens reflexas possíveis de surgir quando é dado aos mistérios divinos revelar-se na terra. O que se manifesta nas revelações deve refletir-se na terra, e o reflexo da imagem deve retomar as alturas espirituais. Se aprendermos a reconhecer a ciência espiritual nesse sentido, esta poderá revelar-nos os mistérios dos seres divino-espirituais e da existência espiritual, e em nossas almas viverá o reflexo dessa revelação. Amor e paz, o mais belo reflexo, devolvendo à Terra o que lhe chega das alturas. Podemos assim fazer nossas as palavras do Evangelho de Lucas, que ressoam quando o Nirmanakaya do Buda faz emanar sua força para o menino Jesus natânico. As revelações emanam dos mundos espirituais para a Terra, espelhando-se a partir dos corações humanos, como amor e paz, à medida que os seres humanos desabrocham em direção a algo que o impulso do Cristo realmente faz brotar como boa vontade, fluindo do ponto central do ser humano, do eu humano. Isto soa claramente, ao mesmo tempo fluindo calorosamente destas palavras, quando compreendemos o Evangelho de Lucas. Abre aspas. A revelação dos mundos espirituais provenientes das alturas, bem como sua imagem refletida, emanando dos corações humanos, traz paz aos homens que na terra querem desenvolver a verdadeira boa vontade a partir de si mesmos no decorrer da evolução terrestre. Fecha aspas. Este é o fim da 10ª palestra e o fim deste ciclo de palestras.